Economia.
O deputado federal Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, está passando aqui por Curitiba. Também veio aqui a CBN Curitiba e, por isso, vamos conversar com o parlamentar ao vivo sobre assuntos importantes como a reforma tributária. O paranaense conhece muito bem essa história de Luiz Carlos Raule com esse assunto. Lá atrás foi um dos líderes dessa questão de levantar mesmo o assunto da reforma tributária e hoje vamos falar sobre isso também. Deputado, muito obrigada pela participação, pela presença por aqui. É um prazer recebê-lo.
Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que o povo paranaense brasileiro conhece mais como o pai do simples, né? Do super simples, do MEI e da lei de exportação, que foram relatadas por mim, né? E o super simples e o MEI é o maior projeto de inclusão econômica e social da história do Brasil. Hoje temos 7 milhões de micro e pequenas empresas, 14 milhões de MEIs, responsáveis pela geração de 75% dos empregos no Brasil e 95% das empresas. Então, uma parte da reforma tributária foi feita para eles, mas não é perfeita. Então, Este simples, que nós chamamos de super simples e MEI, está longe de ser um sistema tributário perfeito.
Agora, deputado, o que foi aprovado na Câmara? Agradou, ou pelo menos o senhor ficou satisfeito com o que foi aprovado na Câmara, pelo menos nesse momento, o que foi já delineado sobre a reforma tributária?
Posso dizer que 98% sim, não daria 100%. O principal que eu vejo muito bem e concordo plenamente é a criação do IVA, o Imposto de Valor Agregado, nos moldes e na orientação da OCDE. Que é o mesmo IVA, Imposto de Valor Agregado, acrescentado, adicionado, que já é usado em 174 países do mundo, dos 193 que tem assento na ONU. E é o único imposto que deu certo para tributar bens e serviços da base consumo. Porque na base renda é o Imposto de Renda e na base patrimônio são os impostos sobre a propriedade urbana, rural, veículos e transmissão, causa morte e inter vivos. Então, o mais importante base tributária do Brasil é o consumo e folha que estão sob os preços dos bens e serviços. Hoje, o Brasil tem 75% da sua arrecadação, da União, Estados e Municípios, vindo dos impostos de consumo, ou seja, sendo pagos pelas famílias dos 203 milhões de brasileiros. Então, porque o imposto de consumo, quem paga 100% dele são as famílias, não são as empresas.
Tem uma garantia de, a partir do momento que o IVA, que é um imposto único sobre o valor, né? Por exemplo, você faz uma compra no supermercado, coloca, por exemplo, a sua conta deu R$10, terá o imposto de tantos por cento acima daquilo, aí vem a sua conta final. Temos garantia de que efetivamente isso será justo conforme foi aprovado agora, de que não haverá até um aumento de preços com essa colocação do imposto da forma como foi aprovada na Câmara?
Eu posso assegurar de que o IVA vai ser muito mais justo, muito mais simples, muito mais tecnológico, muito mais moderno, muito mais eficiente e vai proporcionar uma redução de impostos, vai proporcionar um crescimento econômico, um aumento da empregabilidade, aumento do sucesso das empresas, porque hoje a mortalidade é muito grande, e aumento de poder de compra das famílias, por uma razão que eu quero explicar.
Sim.
O atual modelo tributário do ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, são cinco impostos, cinco tributos, que serão substituídos pelo IVA. Esses cinco impostos têm mais de 30% de gordura sobre eles. O que são essas gorduras que eu chamo de gorduras trans?
É.
Que embutido no que é arrecadado, tem o não arrecadado que fica nas empresas, que são o custo da burocracia tributária, 1% do PIB. O custo da inadimplência das empresas que declaram que vão pagar o imposto, chega no final do mês e não pagam, custa 200 bilhões por ano. E o custo da guerra fiscal entre Estado, entre municípios, o governo federal, eles fazem concessões e benesses para as empresas, não para o produto final, não para o consumidor. E esse tem um custo de 3,5% do PIB, 350 bilhões. Isso dá mais de 650 bilhões por ano de custos que oneram sobre os 13%, 1 trilhão e 300 arrecadado. Então, os cinco impostos juntos arrecadam 13% do PIB. O PIB brasileiro de 10 trilhões este ano, então 13%, 1 trilhão e 300 bilhões. Sobre esse 1 trilhão e 300 tem mais 650 bilhões.
Uhum.
Então, 1,950 que é cobrado dos preços dos bens e serviços. Quando você implantar o IVA, não haverá inadimplência, porque a cobrança será no ato.
É no ato.
No ato do pagamento. Uhum. Você passou o cartão de crédito, o TED, o PIX e o DOC, o imposto fica retido. Ficou bem claro isso. O empresário não terá mais necessidade de declarar e pagar o imposto, vai ser automático. Com isso, acaba com a burocracia, que custa 100 bilhões.
É, bastante.
E com isso, bom, então acaba com a guerra fiscal, que também é proibido dar incentivo fiscal para a empresa, que é o Brasil, o último país do mundo, que continuou dando incentivo no imposto para empresas. Isso foi um erro histórico. Isso diminuiu o poder de compra, matou a empresa, matou a concorrência. O Brasil não tem uma economia de mercado liberal como deveria. Ao contrário, tem uma economia de mercado fraudulenta, onde os que podem mais choram menos, buscam benefícios fiscais, fazem um planejamento fiscal, deixam de pagar o imposto, vão à justiça, reclamam na instância administrativa para postergar o pagamento do imposto. Isso tem uma conta a pagar. O contencioso tributário administrativo e judicial representa 7 trilhões e meio de reais. É, o estoque. A dívida ativa, o que as empresas deixaram de pagar e estão devendo para a União, Estados e Município, 4 trilhões e meio. Né? O custo burocrático, além desse dos cinco impostos e dos outros, custa 200 bilhões por ano.
Uhum.
Então, e a sonegação, porque o sistema é tão iníquo e tão injusto, é chamado de manicômio tributário, tão injusto com as empresas, com o consumidor, com o empregado, os salários baixos, lucros baixos, que foge a sonegação. No Brasil, a maior sonegação do mundo, 8% do PIB, 800 bilhões deixam de ser arrecadados por ano. E o dinheiro que está faltando na escola, está faltando na saúde, que está faltando na previdência, mas tem 800 bilhões que deixam de ser arrecadados, porque 25% do PIB, essa é a estimativa que se tem, não são declarados, é a informalidade do país, 2 trilhões e meio, ao lado de 10 trilhões. Então, o PIB brasileiro deveria ser de 12 trilhões e meio.
Uhum.
Então, a informalidade, ela tira o potencial do país, do serviço público, de ter um SUS mais eficiente, não ter fila para cirurgias, de ter medicamento no posto de saúde, de ter uma escola melhor com tecnologia, com proteção, de ter uma segurança melhor aparelhada, né? De ter estradas, portos, aeroportos.
Acaba sendo um efeito em cascata, mesmo.
Negativo.
Uhum.
Então nós vivemos... Em tudo isso, além de ter esse sistema, ele é o grande responsável pelo desemprego crônico. As estatísticas do IBGE apontam, e dos setores que fazem a pesquisa de emprego, quase 30 milhões, sendo 10 milhões, 9, 10 milhões de desempregados e o restante subempregados e desalentados. E o próprio IBGE aponta que o Brasil, nos últimos 20 anos, teve crescimento de 0,3% ao ano.
Uhum,
então, os emergentes, os países concorrentes nossos, China, Índia e outros, tiveram de 5% a 6% ao ano. Quer dizer que esse país, a cada 15 anos, dobra o seu PIB. E o Brasil, com 0,3%, vai dobrar o PIB em 350 anos, entendeu? O erro, é um erro fatal. Ora, mas o Brasil é um país rico? É rico, solo rico, minerais abundante, água potável, clima bom, terras boas, florestas, agricultor de primeira qualidade, de primeiro mundo. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, superávit da balança comercial, E o país não cresce?
Não existe essa correspondência, né? Deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, é o nosso entrevistado. Para fecharmos por aqui, deputado, agora esse tema vai para o Senado. O senhor está na Câmara, mas como está essa movimentação? O que o senhor está sentindo mesmo desses bastidores, dessa mobilização em Brasília sobre o tema?
O mais importante para os senadores e para o Brasil é combater os fake tributários. E eu quero apontar o primeiro. As empresas não pagam IVA. Nem prestador de serviço, nem advogado pessoa jurídica, nem profissional liberal, nem o agricultor, nem a indústria, nem o comércio. Quem paga o imposto é o consumidor. Então, mas como? O IVA é um imposto, desculpe.
Imagina.
Um espirrozinho, mas não é gripe, não. O IVA, antes de ser um imposto, ele é um instrumento, é uma ferramenta de negócio, onde nos contratos entre pessoas jurídicas não entram os impostos. Eu sou advogado, faço um serviço para a CBN, eu dou a nota fiscal de 100 mil reais para a CBN, quem paga o imposto é a CBN. Né? Ela vai pagar o imposto 100 mil mais o imposto 10 ou 20 que for. E a hora que ela vender esse serviço para os seus clientes, ele dilui esse valor para o consumidor dele. Então, o IVA, a importância do IVA, que é um imposto que foi criado há mais de um século, já funciona há mais de 70 anos, com sucesso, que ele não interfere nas relações comerciais, nem do produtor rural, nem do produtor industrial, nem do prestador de serviço e do comerciante. Ele mantém a neutralidade.
Mas, no final das contas, pode onerar mais o consumidor do que as empresas? Ou isso será justo também, deputado?
Não, eu acabei de explicar um pouco antes para você e para os ouvintes da CBN que essas gorduras que tem, que custam 650 bilhões por ano, numa arrecadação de 1 trilhão e 300, nós queremos arrecadar só 1 trilhão e 300, 13 do PIB. Isso que está na lei, manter a mesma carga tributária arrecadada. Então, a grande questão que o IVA vai trazer é eliminar a guerra fiscal, acaba com as barreiras interestaduais e intermunicipais, acaba com as benesses dos impostos que são dados às empresas, acaba com a inadimplência e acaba com a burocracia, com a cobrança eletrônica 5.0 no ato do pagamento da compra do consumidor em cada etapa. A cadeia produtiva fica com zero de imposto, tá? Agricultura, indústria, comércio, recebe tudo de volta o que eles pagaram, e o consumidor vai pagar o imposto pelo menos de 20% a 30% menor do que é hoje. Então é ganha-ganha. Quem ganha? O consumidor é o primeiro que ganha. Segundo, o Brasil ganha. Terceiro, as empresas ganham, que vão melhorar o seu desempenho, o seu lucro. Quarto, o trabalhador vai ter mais emprego, melhores salários. Então vai haver um clima, um círculo virtuoso de crescimento e renda, que o Brasil só experimentou isso da década de 30 à década de 70.
Vamos então acompanhar, lógico, esses desdobramentos também com a ajuda de toda a bancada do Paraná em Brasília também, a exemplo do senhor. Muito obrigada, deputado, pela passagem.
Eu agradeço, tenha fé, porque a mesma dúvida havia quando eu falava o Super Simples vai ser ótimo para as empresas, e gente duvidava. E está aí o sucesso do Super Simples. O IVA vai ser muito mais simples, muito melhor do que foi o Super Simples. E, aliás, a microempresa continua tendo atendimento diferenciado, privilegiado.
O deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, foi o nosso entrevistado na tarde de hoje. Entrevista depois que vai ficar para você no nosso portal.